Açores insistem em pedir ajuda aos Estados Unidos, querem pedir vacinas contra a Covid-19, querem imunizar rapidamente os açorianos. Apreensão e receios da comunidade portuguesa na África do Sul por causa da nova lei das expropriações que está no Parlamento. Contra a quarentena obrigatória, os portugueses na África do Sul não compreendem a obrigação de terem de cumprir isolamento à chegada a Portugal. O conselheiro das comunidades Vasco Pinto de Abreu escreveu à Secretária de Estado das Comunidades a pedir esclarecimentos. Alega que não entende a medida, uma vez que os portugueses viajam com teste negativo à Covid e os números da pandemia são relativamente baixos na África do Sul, diz Vasco Pinto de Abreu à RDP Internacional.
Os números continuam a ser baixos. Nós temos 60 milhões de habitantes e temos 500 a 1.200 casos por dia. O número de mortes são cerca de 50 por dia. Está dentro da norma mundial. 3, 4% dos passageiros que chegam na África do Sul continuam a ter que fazer uma quarentena de 14 dias e não há explicação. Eu enviei um e-mail à nossa Secretária de Estado. Sei que ela está em viagem oficial a Angola. Mas fica a aguardar a explicação. Não faz sentido. Os números são baixos. Não entendemos. E agora está a chegar o tempo da altura das férias. E como eu explico no e-mail que enviei, não faz sentido ir a Portugal durante 3 semanas ou 4 e estar duas semanas em casa. Fica a aguardar uma explicação.
À espera de explicações, esta segunda-feira a Caixa Geral de Depósitos volta a abrir portas em Joanesburgo. É um escritório do banco instalado no edifício do Consulado de Portugal em Joanesburgo. Uma presença importante para a comunidade, considera Vasco Pinto de Abreu.
É importantíssima. Os escritórios de representação são mangareadores de remessas. Há muitas pessoas que não podem, não têm a possibilidade de ir a Portugal todos os anos. Portanto, podem tratar dos seus assuntos bancários, das suas contas aqui. Caixa vai abrir, é uma boa notícia. Está cá o Milênio, o BCP e está o Santander. Acho que são os únicos agora, quando já houve em tempo cerca de 8 ou 9 escritórios de representação. Portanto, é uma boa notícia para a comunidade e mostra que pelo menos mantêm-se interessados em estarem aqui junto de nós.
A Caixa Geral de Depósitos abre um escritório de representação em Joanesburgo. Daqui a pouco, a possibilidade de expropriações na África do Sul, que provoca receios entre muitos portugueses. Por enquanto, ainda há pandemia. Com a grande maioria da população dos Açores por vacinar, o governo regional insiste em pedir ajuda aos Estados Unidos e vai ser através das comunidades. O ministro dos Negócios Estrangeiros deu parecer negativo ao pedido da região para solicitar vacinas junto dos Estados Unidos. Agora o governo regional vai avançar sozinho e vai bater à porta de senadores, congressistas e empresários de origem açoriana. A jornalista Oriana Barcelos conta mais.
O ministro dos Negócios Estrangeiros invoca razões jurídicas para não acionar o acordo das Lajes e assim pedir vacinas aos Estados Unidos.
Nega que haja base jurídica sólida sobre a qual possa colocar-se o eventual fornecimento de vacinas pelos Estados Unidos ao nível de urgência formal entre Estados.
A justificação de Augusto Santos Silva, dada numa carta que chegou na semana passada, não convence o vice-presidente do Governo Regional, Artur Lima.
O acordo da base das Lajes não é um acordo jurídico, é um acordo de cooperação a vários níveis, técnico, científico, social, está lá escrito.
Ainda assim, o executivo açoriano não desiste, vai agora apelar junto da comunidade portuguesa nos Estados Unidos para que interceda a seu favor.
Nomeadamente ao nível dos políticos que temos nos Estados Unidos e também de alguns empresários. Ou seja, vamos sensibilizá-los para que consigam interceder para que os Estados Unidos nos forneçam vacinas, quer de um modo gratuito, ou eventualmente até através dos nossos empresários, conseguindo adquiri-las, pagando, porque a saúde dos açorianos não tem preço.
O Governo Regional insiste na aquisição de vacinas suplementares para os Açores. Esforços junto da União Europeia falharam. Mantém-se agora a expectativa em relação à América, mesmo depois de a República recusar invocar o Acordo das Lajes.
Os Açores têm 361 casos ativos de Covid-19, quase todos em São Miguel. Apenas 13 são noutras ilhas. Na Suécia, os casos de Covid-19 rondam os 6 a 7 mil por dia, num país com estratégia diferente do resto da Europa, sem confinamentos e grandes restrições. O número de vítimas mortais é de quase 14 mil desde o início da pandemia. No dia-a-dia, a máscara quase não é utilizada nem nos transportes, nem nos espaços públicos. As restrições são poucas, conta Amadeu Batel, conselheiro das comunidades.
Restaurantes e bares fecham às 20h30, proíbe-se também a venda de álcool a partir dessa hora, mas de qualquer maneira a questão do distanciamento físico, 1,5 m, 2 m, espaços ocupados nos grandes centros comerciais, o número de pessoas que podem circular nesses centros, continua-se a seguir a chamada estratégia sueca, com restrições, mas ainda com largas liberdades e garantias, quer dizer, de circulação. Não é necessário utilizar a máscara, apesar das recomendações, nos espaços públicos, nos transportes públicos.
Amadeu Batel, conselheiro das comunidades portuguesas na Suécia, que desde o início da pandemia sempre teve uma estratégia diferente, muito menos restritiva em relação ao coronavírus. Voltamos à África do Sul com sinais de alerta entre a comunidade portuguesa por causa da nova lei de expropriações. Se for para a frente, vai afetar muitos, mesmo muitos portugueses. Ainda por aprovar, a nova lei de expropriação de terras privadas não implica compensação financeira por parte do governo sul-africano, explica o conselheiro das comunidades, Vasco Pinto de Abreu.
Essa lei está no Parlamento, vai ter que ser feita uma alteração constitucional para poder passar, mas a lei, em princípio, está aprovada e é exatamente isso, é expropriar as terras sem compensação. E não é só as terras, porque o problema é que, da maneira como a lei está escrita, que eu já li, podem até os terrenos onde nós temos as nossas casas serem expropriados pelo governo, ficamos com as casas só, mas o terreno passa a ser propriedade do Estado.
As prováveis expropriações de terras na África do Sul são justificadas pela história.
A justificação é que os brancos compraram as terras, que as terras pertenciam à população negra. E, portanto, têm o direito de expropriar porque as terras eram deles. Não faz sentido nenhum. A gente tem o título de propriedade. Propriedades foram transacionadas já dezenas de vezes, milhares de vezes. A colónia africana veio para a África do Sul já em 1600, há mais de 400 anos. A tradição deles é a agricultura e a maior parte dos farmeiros são africanas, que vieram da Holanda.
Com receio da nova lei das expropriações, há já quem tenha vendido o que tinha e optado por regressar a Portugal. Conta Vasco Pinto de Abreu, com o exemplo de um familiar.
Tenho um primo em segundo grau que tinha 3 ou 4 propriedades aqui no Free State de espargos e que as vendeu ao governo há cerca de 4 ou 5 anos, porque esta lei já estava na linha. E eu sei que temos aqui à volta de Joanesburgo 60 ou 70% do mercado abastecedor de Joanesburgo é fornecido pelos agricultores portugueses, a maior parte vieram da Ilha da Madeira, e que têm as suas propriedades aqui à roda de Joanesburgo, na zona de Nigel, de Springs, e estão em risco, é óbvio que estão em risco também.
Muitos agricultores portugueses na África do Sul correm o risco de perder as suas propriedades, agricultores e não só, em causa uma nova lei das expropriações que está no Parlamento. Ouvimos na RDP Internacional as explicações de Vasco Pinto de Abreu, conselheiro das comunidades portuguesas em Joanesburgo. Na Venezuela morreu um empresário madeirense de sucesso, ficou conhecido por modernizar o transporte de passageiros entre as principais cidades do país. Manuel Correia faleceu ontem, subitamente, aos 83 anos, em Caracas, deixa 2 filhas e 6 netos. Era natural da Ponta do Sol, na Madeira. Emigrou para a Venezuela em 1955, quando tinha 18 anos. Dirigia empresas de transportes e foi condecorado 2 vezes.